bem-vindos ao Conexão Nintendo número 239. Eu sou o Jeff e eu tô aqui acompanhado pelo Jomon.
É ano de Fire Emblem.
E também estou aqui acompanhado pelo Chapéu.
É ano de Rhythm Heaven.
Cara, desculpa, Chapéu, mas eu tô com o Jomon e não tem nem comparação, velho.
Yes,
tudo bem.
O argumento que eu vou usar é: um é jogo de Switch 1 e outro é jogo de Switch 2.
Justo.
Eu não vou falar nem porque eu gosto mais. Enfim. E aí, pessoal? Feliz ano novo, né? Nosso primeiro cast regular, sem ser review.
Tamo aí em 2026.
Não, mas eu acho que é o primeiro cast do ano mesmo, Jeff. O último do Metroid não foi... Foi no ano?
Metroid saiu dia 5 de janeiro, Jamão. Você tá...
Ai, eu tô perdido no tempo. Realmente. Tô doido, pensando que ia ser o primeiro cast do ano.
Bom, no podcast de hoje nós vamos falar o que você pode esperar de 2026 pra Nintendo. Mas antes, Jomon, por favor, fala pros nossos ouvintes o que eles podem fazer pra nos ajudar.
Para nos ajudar, os nossos ouvintes eles podem nos acessar no www.conexãonintendo.com.br e deixar um comentário. E não só lá agora, a gente também lê os comentários no nosso canal do YouTube e no Spotify, que é o Conexão Nintendo, qualquer uma das duas plataformas você encontra. Também pode nos seguir nessas redes sociais, também estamos no iTunes, Amazon Music, Deezer, dá 5 estrelinhas pra gente, curte os nossos vídeos no YouTube, que a gente tem todos os casts lá, e é isso.
É, uma coisa que eu ia perguntar, João, fazia lavar roupa suja no coisa, a gente vai ler os comentários de janeiro e fevereiro, né?
Isso. A gente vai ler agora o CN Comentários é um podcast mensal, né? A gente transformou ele em mensal e a gente vai ler de todas as plataformas. Então a gente ainda tem que gravar o de janeiro, né? Estamos no início de janeiro, a gente tem que gravar o de janeiro e leremos todos desde o último episódio. Então pode comentar em qualquer um e sobre qualquer episódio também. Ah, se você ouviu um review que a gente gravou há muito tempo e só quer comentar agora, comente em outro episódio. A gente vai ler e vai entender, né? Desde que você fale, estou falando sobre o review tipo, tal.
Gente. Bom, vamos começar. O que a gente sabe pra 2026 aqui? O que a gente sabe é que tem muito jogo anunciado e que se fosse um ano normal a gente ia falar que o calendário tá cheio. Mas assim, só pra situar o ouvinte, janeiro tem Animal Crossing, fevereiro tem Virtual Boy Mario Tennis Fever, março tem Pokémon Pocopia, vai lançar Amiibo de Meta Knight do Kirby Air Riders, Amiibo do Mario e Luma, Amiibo da Rosalina... Desculpa, isso é em abril, né?
É. Já é abril, os dois amiibos são datas diferentes. Os amiibos de Mario Galaxy são em abril.
E o filme também do Mario Galaxy tá marcado pra abril. A gente tem muita coisa anunciada pra primavera. Primavera é até junho, né? É até maio, não.
Maio, junho, 21 de junho.
É. Você tem a Talking Flower, Chapéu? Você lembra da Talking Flower?
Lembro. Que mostra ela falando no vídeo, mas fala que não é interativo, né? Ela não fala sozinha, né? Você tem que apertar o botão.
Você tem Super Mario Bros. Wonder edição de Nintendo Switch 2 Edition. Mais Meet Up em Bella Bell Park. Meu Deus do céu. Isso aí, esses nomes aí é complicado. Yoshi and the Mysterious Book e Tomodachi Live Living the Dream. Né? Também a gente tem Pokémon Champions. Jumon, esse aí, ele... É obrigatório sair antes do campeonato? Ou isso é suposição das pessoas?
Não, ele é obrigatório porque no último campeonato falaram que o World Championship vai ser jogado em Pokémon Champions. Então, obrigatoriamente tem que sair antes. E pra dar uma vantagem, um mínimo de competitividade nisso, ele tem que sair um tempo antes o suficiente pra os jogadores poderem se estabelecer com o metagame do Pokémon Champions, né? Não pode sair no dia do campeonato. Ah,
não pode ser só pro campeonato, chegar todo mundo e pegar de surpresa?
Eu espero que não, né? E se puder, então tem que ser uma regra igual a Scarlet Violet. Não pode ser, vamos usar as megas de ZA agora e um abraço.
Tá, então isso é antes de agosto, né?
Antes de agosto.
Você tem 2026 Rhythm Heaven Groove, Fire Emblem Fortune's Weave, sem data tem Splatoon Raiders, né? Mais dois amiibos anunciados. E a gente tem mais Dusk Bloods, que é exclusivo do Switch, mas não é da Nintendo. E o Online Playtest, que não sei, talvez tenha mais. É. O que vocês acham desse calendário? Vocês acham que eu... Esse calendário, ele é cheio, mas a minha impressão é que ele é tudo início do... sei lá, início de ano, vocês não acham?
É, ele pode passar essa impressão, mas eu não ligo, sinceramente. É, acho que tem muitos anos que a gente entra e a gente não sabe o resto do ano, né? A gente tem esse primeiro semestre aí pra ter as directs e ter a notícia pra gente criar esperança pro segundo semestre. Eu já fico extremamente feliz que já tô nesse ano de cabeça assim, nossa, eu vou comprar um monte de jogo e eu vou jogar um monte de coisa. Então, assim, eu tô bem satisfeito. Eu só não gosto, assim, não é que eu não gosto, mas eu não compro mais Amiibo, então essa parte, pra mim, não faz diferença. Ainda mais esses do Kirby, que são caríssimos, né? Mas, putz, Hitman Heaven, Fire Emblem, um jogo do Yoshi que parece bonitinho. Até o Mario Tennis Fever, que teve um trailer recente, que tá bem da hora, parece, eu tô empolgado.
E trouxe o Baby Waluigi, né?
É, e muitas coisinhas lá. Mas eu tô empolgado, até por filme, que eu fico esquecendo que tá tão perto. Então, assim, eu, por mais que tenha cara de ser começo de ano, tá maravilhoso.
Eu acho que o que vai escapar pro segundo semestre aqui é Fire Emblem e Splatoon Raiders. Eu acho que esses dois aí, eles têm cara de julho, agosto.
Splatoon Raiders pode até passar do ano, né? Nem data eles têm.
Sim, mas eu acho que como eles anunciaram, eu acho que a Nintendo ainda tá naquele padrão de não esperamos tanto tempo. Né? Não é Zelda e não é Metroid Prime.
Eu ia falar esse exemplo.
A pergunta que eu quero fazer, qual jogo vai ser acompanhado dos amiibos do Mario e da Rosalina? Vai ser o Wonder ou o Yoshi? Porque geralmente a Nintendo ela economiza a frete dos caminhões, né? E lança amiibo junto com o jogo.
Qualquer um dos dois, Jeff.
Eu acho que pode ser o Yoshi, porque o Wonder, eu acho que ele vai vir com a Talking Flower. E aí eu olho e falo, ah, provavelmente Talking Flower vai estar num caminhãozinho junto com o Super Mario Bros. Wonder. E eles já vão aproveitar e... Assim, aqui eu imagino, é o filme do Mario. Esses aí, eles estão indo com o filme do Mario. Como que vai ter o Yoshi no filme do Mario? Ah, vende lá os bonecos, você já lançou Super Mario Galaxy 1 e 2. Mais joguinho do Yoshi, se você gostou muito do Yoshi no filme.
Se o Yoshi tiver um destaque no filme?
Eu acho que vai ter. Assim, não sei, né? Pode ser que não, mas eu acho que ele vai... Ele é muito vendável pra você ignorar.
Ah, já vazou coisas, né, do filme que tem o Yoshi em biscoitinho, em brinquedo, não sei o quê.
E se tem uma coisa que estão substituindo os remakes de Wii U, é a Nintendo Switch 2 Edition dos jogos, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? A gente tem jogos velhos do tipo... Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Animal Crossing, que eles só relançam e fazem uma qualidade gráfica melhor. A gente tem exemplo dos jogos a mais, Super Mario Party, o Jamboree TV, Kirby and the Forgotten Land, você tem o Star Crossed World, Super Mario Bros. Wonder, você tem o Mirap in Belabel Park, ou você tem jogos novos que saíram do calendário, foi do Switch 1 pra Switch 2 e são jogos novos, tipo Pokémon Legends ZA e Metroid Prime 4 Beyond. Qual jogos vocês acham que vai aparecer aqui? Eu acho que nessas três categorias eu listei aqui três, os mais prováveis. Jogo novo é Pokémon, né? Se tiver.
Você diz lançar pro Switch e Switch 2?
É.
Eu creio que não.
Não?
Não, porque a gente sabe por crimes cometidos contra a Game Freak, que a décima geração não tinha versão de Switch 1.
Ah.
Então, assim... E então por cópia já vai ser Switch 2, né? Então, sim, eu acho que acabou, Jeff. ZA foi a transição.
Switch... Eu dei um exemplo assim... Assim, todos os jogos que estão relançando, né, do Switch, já jogava, são jogos que eles chamam Evergreen, jogos que os títulos vendem muito, né? Então você pode pegar exemplo de títulos mais vendidos do Switch e fazer seu chute. Eu acho que Switch Sports seria uma adição fácil, né? Você coloca mais um esporte e revende ele, ou não?
Esse é, pior que é.
Concordo.
E eles poderiam fazer um esporte, sabe, até uma ideia. Sabe aqueles air hockey, que é tipo um disquinho com um negócio de vento? Você usa o mouse pra jogar aquele minigame, entendeu?
Aquele esporte.
É, aquele esporte, né? Tudo é esporte, né?
É, tá isso, chapéu já cravou, Switch Sport mais mouse mode. E Super Smash Bros. Ultimate, Jamon? Vai ser um novo Mario Kart 8 Deluxe?
Eu isso aí tá numa parte futura, mas eu espero que não. Eu não acho que adicionar personagens é o que Smash Bros. Precisa agora.
Eu odiaria. De verdade, nossa.
Você tem outras coisas. É.
Assim, uma coisa que eu acho que vai ganhar a versão de Switch 2 é Xenoblades, né? Eu imagino que... Eu não sei se o 2 vai ganhar um remake ou se ele vai ganhar uma versão de Switch 2. Mas eu imagino que o 1X e o 3 vai ganhar a versão de Switch 2 quando a Monolith revelar a próxima coisa que ela tá trabalhando.
Sim. É, o X/Cross eu gostaria muito, na verdade, que tivesse... Pelo menos nem que fosse o gratuito, sabe? De liberar 60 FPS. Mas eu confesso que se aumentasse a resolução e deixasse bem rodando até 120 aí, se der, seria muito bom.
É, e se a gente pegar pelos data mines que tiveram, né? Versão de que aumenta FPS, Paper Mario e o Eternal Ocean? Esqueci agora o nome.
Endless Ocean. Eles Endless já tinham, né, no código setado, né? Mas o Paper Mario eu não sei, viu? Porque o Paper
Acho que
Mario...
tinha a versão 60, assim.
Sei. É porque o jogo, ele tem algumas mecânicas lá que funcionam baseada no frame lá, pra você dar defesa. Eu acho que aumentar a FPS ia talvez deixar o jogo mais fácil, sabe? Mas, super bem-vindo. Eu amaria. Outro jogo também que se beneficiaria, vamos falar dos RPGs no geral, de Mario, né? O Brothership, ele tem alguns loadings bem ruins, e eu acho que um upgrade nele pode ser gratuito, sinceramente. Mas uma versão dele melhorada seria bem legal. E eu rejogaria até de novo o jogo, sinceramente.
Eu comprei o jogo esperando isso. Então... Tô esperando ainda. A Super Princess Peach pode ter uma versão de Switch 2.
Tem que
ter.
E
com coisas novas. Porque é fácil colocar mais roupa pra ela.
É.
Eu acho que vocês estão cavando fundo demais, tipo...
Você quer coisa mais simples, Jeff?
Não é mais simples. É que eu acho que esses jogos, eles...
Venderam pouco. Se
tentar revender eles revenderam muito pouco.
Pikmin 4, Jeff.
Também é um exemplo que não vendeu muito.
Mas ele teve atualização lá com umas coisas a mais. Ele só não deram a versão Switch 2, né?
E o Pikmin 3 estava tendo o rumor que vai ter de Switch 2, né? Então, se o Pikmin 3 for ter mesmo, por que não olhar para o 4 também?
Eu acho que Pikmin tem uma saída, porque talvez seja mais fácil você fazer as pessoas jogarem com o mouse, não sei.
Também. E porque tem o Miyamoto, né?
É. Mas assim, sei lá, jogos grandes assim, sei lá, tipo... jogos grandes que venderam bastante, Splatoon 3, Mario Odyssey, Ring Fit... Luigi's Mansion 3, tentar relançar ele.
Então, mas Splatoon 3 teve versão, Mario Odyssey teve versão update, Ring Fit eu não acho que ele pode ter. Eu acho que o Ring Fit vai ser um novo jogo, porque os Joy-Cons não funcionam.
Né?
É, porque senão você tem que vender um novo... esqueci o nome agora, um novo círculozinho. Então, pra encaixar os Joy-Cons novos. Então, acho que o Ring Fit vai ser o Ring Fit 2 que ele vai vir. Eu não acho que vai ser uma atualização.
É, eu penso que o do Mario Odyssey, se não me engano, já tá em 4K, né? Teve uma atualização gratuita.
Sim. Splatoon 3 também, 4K.
O 4K só no Hub World, não era? Acho que era uma...
Eu acho que sim, constante 60 FPS. Eu lembro que o jogo tava muito bonito quando eu joguei.
Mas o Luigi's Mansion 3, eu acho que ele pode ter um de resolução e 4K. 4K e 60 FPS, né? Constante.
Performance e resolução, né?
É, que eu joguei em co-op, eu acho que caía até um... Que consideravelmente, assim, né?
Sim, sim. Ele não é um jogo muito bem travado, ele é muito bonito. Mas ele não é constante... Não sei se tem constante 30.
É, e eu não penso que vai adicionar uma torre nova, um andar novo. Isso eu desconsideraria. E do Mario Maker...
O máximo
Maker,
que a gente pode aceitar é que ele coloque um novo minigame multiplayer, né? Mais um.
É, que eu nem peguei, isso já era um DLC, né? Mas o... E o Mario Maker, assim, a gente pode ter o Wonder, né? O estilo do Wonder no Mario Maker, só que...
Eu acho que o Mario Maker é fácil, assim, ter um Switch 2.
Edition. Eu acho que eles lançariam um novo Mario Maker.
3?
É,
será que não é bom aproveitar a base instalada do Mario Maker que já roda? E só colocar... Igual eles fizeram com o Game Builder Garage, que eles só colocaram o mouse.
Suporte a mouse, né? É, que nesse seria... Se fosse colocar um Wonder, acho que ia ser considerável. E talvez eles fizessem um novo, porque... Não sei se vendeu tanto também, né?
Mas assim, no final das contas, vocês acham que vai ter bastante? Você acha que vai continuar essas versões ou...?
Eu acho que sim. Eu acho que nem você falou, é o que preenche calendário. Animal Crossing, a gente tá vendo isso acontecer, né? E a gente viu outros jogos, o Mario Party, o Kirby. São jogos preencher calendário, com não precisar tanto desenvolvimento. Eu acho que você cravou certíssimo como a comparação dos jogos de Wii U. Que era um porte... quase o botão... fingi que era um porte fácil, né? Que era o botão portar para o Switch. Mas eu acho que você cravou muito bem isso. Então eu acho que sim, vai ser tendência.
E se fizer um crossover, chamou Star Fox Zero, o Switch 2 Edition?
Você precisa de três mãos.
E eu ainda acho que eles podem fazer pegar um jogo que não lançou no Switch direto do Wii U, que é o Woolly World, e fazer um Nintendo Yoshi's Woolly World Switch 2 Edition. E dane, sabe?
É igual Star Fox que ele comentou. É, concordo. Eu apoio, apoio completamente.
Bom, 2026 é um ano de muitos aniversários de franquias. E como a gente gosta de inventar coisa, a gente sempre acha que a franquia vai fazer aniversário e a gente inventa um presente pra gente mesmo, né? Porque nós somos idiotas.
A gente não cansa de se decepcionar.
A gente já viu um monte de franquias fazendo aniversário e a gente vê o presente e fala, ah, não é isso que eu queria. Mas a discussão é o que você, sei lá, o que você sonha. É, 40 anos de Mario, a Nintendo já teve essa apresentação, que foi ano passado. Sobra alguma coisa pro segundo semestre pra Mario? Mario 3, o suposto Mario 3D vai vir esse ano?
Não,
nossa,
porque
não.
O time de Mario 3D é de Donkey Kong e, não, aceitem que vai demorar o Mario 3D.
Vai demorar muito. Mas assim, a gente tá comemorando agora no começo do ano, né? O filme do Mario pra mim já é grande. E eu sei que tem o Mario Tennis Fever, que não é tão grande, mas é jogo do Mario. Tem a nova versão do Wonder. Então assim, tá recheado de coisa e eu acho que pro segundo semestre vai ter algum jogo de Mario que não é 3D. Mas pode ser um Mario 2D novo, uma coisa diferente. Talvez Mario 2D padrão... Por causa do Wonder, não. Mas algum RPG, tipo Paper Mario...
Não pode ser os updates, inclusive? Olha, ele fala update em Mario Luigi, update em Paper Mario...
Pode ser junto, mas eu acho que ainda lança algum jogo de novo de Mario no segundo semestre.
Entendi.
Alguma coisa lança. Pode ser um Mario Party... Não, Mario Party teve... É que a gente levando em consideração essas atualizações de Switch 2, fica difícil falar que vai ter um novo esse ano que lançou agora há pouco, né? Tipo, supostamente o Mario Party Jamboree com o TV lá de Jamboree... É pra saciar Mario Party por um tempo, né? Ou vocês acham que não? Tipo, isso não impede de lançar um Mario Party esse ano?
Eu acho que impediria.
Eu não tenho tanta certeza, não, porque... acho que tem... O problema de Mario Party é que quanto mais você lança cedo, mais eles continuam vendendo. E Mario Party teve o quê? Teve três.
Teve mesmo, caraca.
Tipo assim, acho que... Não, vou corrigir. O Jomon tá certo, mas se tem uma franquia pra provar que ele tá errado, é Mario Party.
Sim. Eu concordo. E assim, RPG, a Intelligent Systems tá trabalhando provavelmente um pouco em Fire Emblem, tá com a Koei. O Mario e Luigi acabou de lançar, não sei se eles vão pegar o time de Mario de novo. Então eu olho e falo, não sei se... Parece que Mario Kart acabou de lançar... Mario 3D e Mario 2D não parece. Mario 2D vai ter um novo agora, né? A atualização do Wonder. É, novo.
Acho que você sacou... Você matou a charada, João. DLC de Mario Kart World, segundo semestre.
Pode ser.
Uma pergunta. Eu vou falar, eu vou queimar já coisa do futuro aqui, mas Luigi's Mansion pode ser o Mario de final de ano? Luigi's Mansion 4?
Não.
Acho que pode.
Eu acho que não.
Eu colocaria a Luigi's Mansion 4 como Mario de final de ano.
Pode ser, mas eu não acho que é por causa do ano de Mario.
Não, também não, mas é o jogo que vai ser de Mario no final de ano. Eu acho que é a franquia que tá mais tempo e com o time mais tempo sem lançar nada. É o que a gente tem
next
menos...
Level, dois, né?
Next Level. Luigi's Mansion 2 lançou, só que não foi a Next Level que trabalhou, né?
Next Level tava muito preocupada com Metroid, ajudando. Bom, a gente tem 30 anos de Pokémon, que a gente vai falar no próximo podcast. Eu acho que... Vamos deixar a pauta de Pokémon no próximo podcast, senão isso aqui vai ficar muito longo.
Mas é décima geração. É décima geração.
Mas décima geração... Se tudo correr certo, vai sair esse ano, né?
Isso.
Uhum.
Mesmo se tudo correr errado, vai sair esse ano.
Se tiver sem abertura ao jogo, vai sair esse ano.
Vai sair esse ano, já aconteceu.
40 anos de Zelda aí, pra vocês ficarem felizes. A gente vai ter provavelmente um trailer vai ter esse ano. O filme ele tá pra 7 de maio de 2027, se não atrasar. E sempre tem algum jogo de Zelda, né? E aí, vocês podem sonhar, vocês podem inventar, qual... Porque assim, eu imagino que, velho, a comemoração do Mario vai acabar na metade do ano. Depois, o foco é Zelda. Ou deveria ser. O próximo Zelda provavelmente tá longe.
Sim.
O próximo Zelda você fala 3D, né?
É, o Zelda tá 3D, longe. Pra mim, ele pode estar perto de ser anunciado. Assim, acho que a gente pode ter um... A Nintendo, é que nem eu falo, a Nintendo, ela lança, tipo, mostra o jogo bem perto. Zelda é a franquia da esperança. Você mostra cedo, às vezes mesmo sabendo que aquilo vai atrasar. Pra você fazer as pessoas comprarem, pra elas chegarem e pensar, ah, quando sair o novo Zelda eu vou jogar. Aí você fala, eu estou atrasando, porque eu tô fazendo o jogo melhor. Aí você melhora ainda, tipo, as pessoas continuam... esperando eternamente no seu cantinho. Então, eu não duvidaria de ver um trailer do novo Zelda em 3D.
Eu acho que um teaser, sim. Teaser, eu acho.
Eu acho que também sim. Dá munição pra todo mundo ficar falando sobre rumores, etc. E ficar pensando na próxima Direct vai fechar com Zelda, né? Mas sim. Porém, eu também posso estar queimando aqui um tópico mais pra frente. Mas eu não sei, eu tô com a impressão... que vai ter algum Zelda spin-off multiplayer na vida, sabe? Não sei porquê.
Eu acho que tá nesse momento também, Chapéu, tipo... É mais tipo, fácil de fazer, né? Parece.
É, a gente teve o Triforce Heroes e o Force Wars lá. Que,
mas enfim, um normal pra... ou um Battle Royale de...
Não, um coisa. Tipo Triforce Heroes da vida. Que a campanha do jogo é multiplayer. Eu utilizando provavelmente tipo, a estrutura do Echoes e do Link's Awakening, sabe?
Eu concordo. Vê quatro linkzinhos, né?
Se isso acontecer, você acha ok? O fã de Zelda vai estar satisfeito?
Não, se for junto com o trailer...
Um trailer do filme, um teaser do jogo e um Zelda multiplayer.
Aí eu tô satisfeito, mas assim, muita gente vai gritar comigo falando não, tem que ter o Wind Waker e o Twilight Princess, o port novo. Ah,
mas eu acho que junto é Twilight Princess pra Nintendo GameCube Online.
Acho válido.
Eu acho que ficou aí. Eu não sei se eles chegarem e falarem, ah, olha, vocês estão jogando já no Nintendo Switch Online? Toma as versões de Wii U. Eu não sei se eles falariam isso.
É verdade.
E um Joy-Con a $120 que quebra a força preta do Switch 2.
Vai ter o controle.
Bem-vindo.
Vai ter o Amiibo. É, o Amiibo da moça lá que eu esqueci o nome agora, a Robozinha. Ainda não anunciaram a data, né? Provavelmente vão falar a data dela. E vai ser um amiibo de $50, porque vai ser grande.
Ah, é daquela robô... É da...
Da Mineiro.
Ah.
Tem um amiibo dela ainda, que não lançou e foi anunciado já.
Ah. A gente tem aniversários menores, sei lá, Pikmin, Luigi's Mansion, Golden Sun... Não sei. Eu acho
não,
que...
Jeff. Golden Sun tá abaixo, isso aí, né?
É só pra... Sei lá, só pra citar, né? Acho que isso aí nem é digno de nada.
Eu não acho que importa, mas o Dimension, o 4 tá aí, ele vai ser anunciado. Pikmin não, Pikmin, ele vive.
Pikmin pode ter outro filme, pequenininho, teve com o bebê, sabe? Eles fizeram mais curtas.
Cresceu o bebê.
Pode ser, ué.
E aniversários de console, que parece que todo mundo faz na mesma data, o 5 ou 10... GBA, GameCube 25, 3DS 15, 64, 30, Wii 20. Alguma coisa relacionada? Você acha que alguém entra no Switch Online?
Nossa, eu tô velho, hein?
O próximo... A gente tá velho. E o próximo de Switch Online, eu acho que fica... É óbvio, né? Entre o DS e o Wii. Qual que vai pular primeiro? Mas eu não acho que vai ser esse ano.
Então, eu já pensei sobre isso, mas é muito difícil a gente ter... O DS, assim, a gente teve no Wii U, eu sei. Mas é porque tinha o tablet que você podia usar com a tela de toque, né? Um Wii U Pad lá. Agora no Switch é difícil, né? Ia fazer o quê? Ia usar um mouse como se fosse a tela de toque, sabe?
O mouse ou então deixar só no modo portátil, né? Mas eu acho que o mouse sim.
Jogar Elite Beat Agents vai destruir meu Switch.
Você joga o Switch, talvez eles venderiam alguma coisa pra você pegar a tela do Switch e jogar ela verticalmente, sabe? Igual aqueles arcades que tem.
Sim.
Então, mas aí uma versão oficial pra você conseguir jogar.
Pega seu Switch 1, acopla e faz duas telas.
Gostaria.
Não, mas o segredo do Switch 2 é só ter consoles novos que não venderam nada, tipo GameCube e Virtual Boy. DS e Wii fazem muito sucesso.
Então o que que vai ter? Vai ter o Dreamcast, então? É a SEGA voltando? O Saturn?
Eu acho mais fácil.
Mas assim, de 64, tá grande até que a biblioteca de jogos, né? Eu não lembro quais são os principais que faltam. Eu sei que falta Smash, por exemplo, e o resto.
Diddy Kong Racing, Conker, Bad Fur Day, os Bomberman, se você quiser, do 64.
Pode ser,
Ah, falta aquele jogo da Treasure, que eu esqueci o nome, da Minas de Color Verde.
Ah, o Mischief Makers, né?
Isso, esse aí falta também. Mas assim, 64 eu acho que é a biblioteca que você mais vai olhar e vai falar, essa aqui tá quase completinha. Tem bastante coisa no 64.
Que é bom.
Em relação ao original, né?
Sim, é.
Eu acho que GBA pode vir Rhythm Heaven e WarioWare Twisted.
Mas assim, Rhythm Heaven sem tradução, que nem os jogos do Starf, que eles só jogaram e falaram, se vira aí, você pode jogar.
Exatamente, porque Rhythm Heaven não precisa muito texto, né? Dá pra jogar.
Dá,
se Starf não precisa, imagina Rhythm Heaven.
É, o original eu terminei, Rhythm Heaven, em japonês mesmo, dá pra jogar. É, acho válido.
Bom, vamos falar um pouco de Switch 1 aqui. Switch 1 ele foi abandonado já pela Nintendo. A gente tem 3 jogos, Tomodachi Life, Living the Dream, Rhythm Heaven Groove e Pokémon Champions. Você acha que o foco tá todo no Switch 2? A Nintendo já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que isso é o que tem que ser falado, não necessariamente, sei lá, às vezes, por exemplo, Galaxy 1 e 2 era jogo de Switch.
Sim.
São baita jogos e jogo de Switch. Você acha que isso é só porque é remake, essas coisas? Ou vocês acham que, assim, a Nintendo vai pegar a base instalada e fala, não, a gente precisa fazer um jogo, digamos, um jogo de peso, vai. Com todo respeito a Rhythm Heaven e Tomodachi Life.
Não, eu acho que...
Sem nenhuma ofensa.
Principais, eu acho que franquias principais acabou pro Switch 1. Eu acho que Mario Galaxy foi... Muito mais por causa do filme, que ele tá tudo ali, a Nintendo aprendendo a fazer um marketing conjunto. Então vamos disponibilizar o maior número de possíveis de pessoas pra conseguir comprar o Mario Galaxy, depois de assistir um filme do Mario Galaxy. Eu acho que esses são aqueles jogos finais, tipo Metroid Samus Returns. Luigi's Mansion 1 Remake no 3DS. São jogos que meio que ela tá enterrando já. O Switch 1, pra Nintendo, meio que tá acabado. Vai ser máquina de Pokémon Champions pra galera que não quer levar o Switch 2 do campeonato.
Eu ainda acho que tem alguns jogos pequenos que podem entrar nisso aí futuramente, sabe? Tipo, se a gente tem o Rhythm Heaven e o Tomodachi Life, pode ter outras coisinhas, né? Tipo, se lançar um novo WarioWare, se ele não for usar mouse, se for tranquilo, pode rodar no Switch 1. Aí falar, a gente tem uma base instalada gigante ali, vamos aproveitar. Tanto é que o Mario Galaxy 1 e 2 eu não acho que é por causa do filme que eles lançaram no Switch 1. Eu acho que é porque o jogo consegue rodar no Switch 1 e aí vende mais porque tem a base instalada grande. Então é questão de, assim, lendo várias entrevistas lá do desenvolvimento do Bananza e do Mario Kart World, até eles falam, putz, a gente fica no entrave aqui de que começa o hardware limitar, então a gente tem que pular pro próximo. Então jogos grandes, realmente, Mario Kart, Bananza, essas coisas, agora vai ser só pro Switch 2. Mas existe a possibilidade. É que eu tô tentando pensar em alguma outra série menor, assim, que poderia lançar no Switch 1 junto, sabe?
Eu acho que títulos de shop, sei lá, Box Boy, lança um Kirby... É que os Kirby já rodam... Tá? Todos os Kirby de shop rodam mal no Switch. Você, talvez o Dream Buffet, eu não joguei o Dream Buffet. Mas...
E não roda mal, o jogo é ruim. Então, ele roda mal de qualquer jeito.
Sim. É que... o que o do Metroid Prime 4 lançou porque tá há muito tempo em desenvolvimento e tinha que lançar também.
Ah, não, é que se não lançasse ia ser uma palhaçada, né?
Ia, sim.
Ia ser muito
mas palhaçada. Mas o... Tipo, jogos de esporte já é um sinal que não vai. O Mario Tennis Fever, por exemplo, é Switch então, 2.
É que a gente via no final da vida do Switch 1, a gente tava sofrendo com jogos de Switch 1. Ah, o Mario Dream Team... É Dream Team? Não é Dream Team, é...
Brothership.
Mario Luigi Brothership, Princess Peach... Todo jogo que a gente tava jogando no Switch 1, a gente fala, nossa... O único problema é que ele tá no Switch 1, né?
Mas tem gente que joga essas coisas e não liga tanto, né? Que a gente
sim,
quer...
Mas eu acho que eles estavam se esforçando pra manter. Eu acho que eu não sei se eles querem deixar o jogo... Ah, vamos colocar o Mario Luigi de novo aqui, que não tá rodando nada bem, mas tá indo.
Então eu Eu, assim, concordo que jogos de eShop, aquele, ou ser um jogo 99 novo da vida, por exemplo, ah, tá no Switch 1 também, sabe?
Uhum, faz sentido.
É. Bom, e vamos falar um pouco do Switch 2. Switch 2, ele console mais vendido em não sei quanto tempo. Pelo visto, as vendas de Natal não foram essas coisas. Depois a gente vai entrar a fundo nisso, quando sair o relatório fiscal, mas dá pra saber que ele vendeu muito mal.
Muito?
Tipo, parece na verdade, que todo mundo que quis comprar comprou um lançamento, não esperou Natal.
Ou todo mundo que queria um jogo comprou um PlayStation 5, aparentemente.
Só o fato de perder pra um console que já tá 5 anos no mercado é uma coisa que não acontecia. Pelo menos no primeiro Natal. A leitura que eu faço é pro público que gosta de videogame, foi o que o Jamal falou. Eles compraram no início e tá faltando o grande jogo, né? Assim, a gente já discutiu isso, a gente não concorda, mas... Quando eu falo o grande jogo, é falta o jogo que vai pro Game Awards. Que é Zelda. Ou Mario.
Eu concordo e eu acho que o que piorou a Nintendo no final de ano é que o grande jogo dela era Metroid Prime 4. Que tomou reviews ruins. E é Metroid Prime, né? Tipo, assim, pô, bem falado, mas nunca vende, né? Daquele jeito que eles gostariam.
Mas então, teve Mario Kart, gente. Eu acho que é um... Isso aqui é um título.
Então, mas é que aí foi aquele bam-bam-bam do final de ano.
Lançou e acabou.
Foi do começo.
É que pra mim, a verdade do final, do final de ano é que quem compra no final de ano são pessoas normais. Pessoas que compram na Black Friday com desconto. Só que o Switch é muito caro. A leitura que eu faço é essa, ele não vende muito. Porque o mercado americano, ele retraiu. Ele não foi mal só nos Estados Unidos, na Europa também. O Japão parece ser a exceção, porque até pela escassez. Eu acho que a Nintendo chegou num ponto que, assim, pelo estado atual da economia, que tá tudo ficando muito caro, os consoles ficaram caros, a primeira coisa que você deixa de comprar.
É bem isso.
exatamente isso. Também, tipo, o mundo assim, não importa, né? As coisas, é videogame.
É porque o jogo, assim, a leitura que eu faço é o que acontecia no final de ano? Era o bando do Switch 1 com o Mario Kart 8 vendendo a rodo. Não era nenhum jogo novo. Ah, meu Deus, tá explodindo as coisas.
São aquelas pessoas que entram na estatística que toca no console uma vez por ano, né? Tem tantos usuários ativos no console. Ah, mas...
toca quando vem a família pra jogar Mario Kart, né?
É, mais da metade joga uma vez por ano, não sei o quê.
E agora entrar no tópico, tipo... Os hardwares das concorrentes aumentaram o preço. A Nintendo, ela segurou o Switch 2. A gente sabe que eles colocaram que o bundle de Mario Kart vai acabar. Eu não acho que o bundle de Mario Kart vai acabar, mas ele pode só aumentar de preço.
Talvez.
Vocês estão preparados para um 2026, um Switch a $500?
Ah, eu tô, porque eu já comprei o meu, né?
Não, sem jogar você é tá difícil. Preparado... pra ouvir as pessoas xingando. Isso aqui não vale nem 450 ou não vai valer 500?
Ah, não. Já escutamos muito isso. Porque é salgado o preço. Não tenho o que falar. É a realidade. E é isso.
A gente já começou o ano com um hardware novo, Joy-Con. Joy-Con 2, né? Tem que falar assim. Verde e roxo. Vocês querem falar mal? Vocês querem falar alguma coisa?
Eu quero falar mal que não dá... impressão nenhuma aquelas cores mínimas, sabe? Você só a base do analógico e a lateral, olha e fala, mano, tanto faz, tanto fez esse controle. Então eu achei isso.
É que o ruim é que você encaixa o Joy-Con e você não vê a cor dentro ali mais, você só vê embaixo do analógico. Então é isso.
É pior, eu acho que a Nintendo conseguiu fazer uma coisa pior do que eram as versões diferentes do Switch, que não mudava a parte de trás do console normalmente, né? Mudava a dock e os controles. A parte de trás do console normalmente estava igual. Eles conseguiram piorar.
Eu não sei, o preto é tão mais barato assim pra produzir, pra tudo Joy-Con ser preto?
Fica essa dúvida, Jeff, mas tá tudo muito feio e muito chato.
Talvez confunda com o Switch 1, né? Se pintar tudo ali.
Eu acho que o melhor argumento pra Nintendo é esse. Eles querem fazer uma coisa padrão, Switch 2, o Premium e... Isso é aquela coisa chata, sei lá, lembrando muito Apple. Que os Pros são cores simples.
É minimalista.
E alguma, assim, eles até usam uma variante de cor. pra chamar atenção. E, sei lá, os que não são pró são muito mais legais. São todos coloridos e vibrantes e divertidos. E com relação ao Pro Controller ou outros acessórios? Não teve nenhuma câmera engraçadinha, né?
A gente já vai ter o Pro Controller do Resident Evil 9, né?
Isso. A Capcom já fez o dela, já.
Antes
da Nintendo ela já fez.
Então vai ter o do Monster Hunter Wilds também, ó.
Putz, vai ser um quadrado na sua mão.
Cortar toda a minha mão, né?
Pô, não seria fácil vender aqueles... Tinha... Na época do Wii tinha aqueles controles do Mario, não tinha? Tinha até pro... Não pro controle.
Do Wii?
Tinha
um, né? Que era vermelho com o ícone do Mario. Tinha até o dourado de Zelda lá. Tinha vários.
O dourado de Zelda foi tendência, assim. Muita gente pegou.
Foi, é. E
o que aconteceu com a Nintendo? Quando ela ficou tão chata assim, né?
Depois que o Wii deu errado.
Mas se bem que eu acho o Switch em si, com os Joy-Cons bem coloridos do lado, é legal de olhar. Acho válido. Mas eu do Pro, eles... É legal. Mas os Pros, eles estavam cagando, né? Se não me engano, do Smash é só duas linhas brancas. O do Xenoblade, acho que tinha umas cores a mais. O Xenoblade 2, lá no começo.
Sim, acho tinha. Era rosa e tinha um verde.
Era rosa?
Acho que as partes de baixo era rosa. Onde pegava era rosa. E tinha um símbolo dentro, um X verde. Alguma coisa assim, umas riscas verdes.
Sim.
Verde
água. Eu acho que eles podem fazer um especial de Zelda da vida pro aniversário.
É que a Nintendo parece que ela fica mais divertida nas versões quando é o modelo baratinho, né? Porque o Switch Lite, que recebeu as versões bonitinhas, do Pokémon, de Animal Crossing, né? Mais, né? De Animal Crossing. Então, eu não lembro, Pokémon Scarlet Violet foi o OLED, né? Eu acho. Ou não era OLED, o Scarlet Violet. Mas parecia que... o console todo muda quando é o Lite. Quando não é, é só os Joy-Cons e a dock.
Em relação aos amiibos, a gente vai ter mais amiibos premiums? Tem que ter mais amiibo de $50 esse ano. A gente achou que a Nintendo tinha largado esse mercado, mas a impressão que eles têm é, não, a gente vai continuar lançando, a gente só vai aumentar o preço.
Exatamente. Das coisas que saíram, eu gostaria, mas não vai ser porque vendeu mal e nunca mais teve, Fire Emblem.
Eu vou discordar de você, João. Eles vão fazer... Ó, Fortuna's Weave tem ligação com Three Houses. Eles vão botar lá o amiibo, pelo menos Edelgard.
Edelgard de Mythic Cloud?
E ela vai ser jogável se você escanear o amiibo.
Quero os três. Mesmo se não fosse jogável, eu quero os três.
Caraca, e você vai poder comprar os três por míseros $150. Eu não bando.
Não duvido, não duvido, aceita.
Aquele codename Steam no 3DS que você botava amigo do Marth e jogava com ele?
Sim, e que não tem nada a ver, né? Naquele mundo.
E que se ele morre, você tem que bater um amiibo de novo, porque ele morreu permadeath.
É. Bom, a Nintendo ela também enfatiza os aplicativos móveis. Eu tava olhando assim no histórico recente e realmente... Depois daquela enxurrada que ela teve dos jogos com a Dena lá, os quatro jogos, aí depois teve Mario Kart Tour em 2019, 2024, 2025 teve muita coisa. O final de 2024 teve o Nintendo Music, 2025 teve o Nintendo Store, Nintendo Today, Hello Mario e Fire Emblem Shadows. A gente não gosta de lembrar, mas se a Nintendo lembra do Virtual Boy, a gente lembra do Fire Emblem Shadows, o pior jogo mobile da história.
Sim.
E eu não sei se nem se é só da Nintendo.
Parece que é da Intelligent Systems. E parece muito mais desculpa pra criar personagem pro Fire Emblem Heroes. Que é o que tá acontecendo, Jeff.
2026, qual que é o próximo app? Vocês que são desenvolvedores, o que precisa?
Precisa da rede social da Nintendo agora. A volta no Miiverse.
Nossa, o chapéu zoou, mas eu imagino isso acontecendo. É uma ideia tão ruim que pode ser, né? Mas assim, eu não vejo novos, só que eu estou gostando do que está acontecendo no Nintendo Music, que eles estão começando a aprender que eles podem fazer timings parecidos de coisa. Então, a gente viu o Nintendo Music com o Metroid Prime 4 tendo músicas na mesma semana de lançamento. Mais recentemente, a gente viu também Fire Emblem Path of Radiance saindo as músicas e o jogo no mesmo dia. E eu acho que esse não é o primeiro, o Mario Paint fez isso também no Super Nintendo. E aí foi a atualização lá com o mouse no Mario Paint. Então eu acho que assim, a Nintendo tá sabendo melhor utilizar os apps dela. E talvez uma atualização no Nintendo Store pra permitir que você compre o jogo, né? No, na porcaria do aplicativo. Porque quando você clica no jogo, você é mandado pro seu Chrome, ou seu navegador web, pra comprar. Então, tá meio tosquinho ainda esse Nintendo Store.
É que eu não sei se você comprar pelo aplicativo ali, tem que ter alguma taxa com as lojas, sabe? Se for Apple Store. Entendi. E outras...
Ah, mas aí não é problema meu. Aí é problema da Nintendo.
Não, aí é problema seu, porque você vai ter que fazer desse jeito que tá agora.
Porque ela vai embutir o preço no... Ela vai colocar 30% em cima do que ela tá perdendo.
Imagina pagar R$500 em Mario Tennis, Fever.
Tá convencido, então.
E com relação ao programa de assinatura dela, o Nintendo Switch Online? Vocês esperam alguma mudança? O playtest vai sair esse ano?
Mano, eu espero que sim, né? Porque o jogo tá lá. Se é bom ou não, são outros 500, mas o jogo tá lá.
Pra relembrar o que é o playtest, eu não sei como que é. Você explica aquilo
ali.
Ah,
eu acho que é melhor o Jumon explicar, porque eu não joguei.
Eu não posso.
Né? É verdade, né? Então deixa eu explicar, né?
Como eu joguei, eu não posso falar sobre.
É, era algum joguinho lá que você ficava criando áreas com bloquinhos e itens. Eu só sei disso, sinceramente. Eu nem vi tanto. Mas era uma coisa online.
Né? E algum jogo no 89?
Acho não que acabou, né? Acho que acabou.
Será?
Tem aniversário continua...
Tem aniversário a rodo aí.
Ah, acho que eles podem pegar outras séries. Tipo, do Pokémon eu sei que morreu, mas teve. Pode ter um Puyo Puyo da vida. Puyo Puyo 99. É menos famoso, né?
Eu diria. Ah, eu vou falar que uma coisa que me deixou triste com esses 99 é que eu amei o F-Zero. E eles falaram que nunca mais ia atualizar. E eles mentiram e continuaram atualizando. Isso me deixou muito puto.
Virou missão do online pra você pegar ponto até, na verdade.
É, tem evento no final de ano. Ah, agora as pistas estão nevadas. Ah, mais atualização pra vocês. Por que vocês falaram que não ia me atualizar, mano? É, acho que foi a maior surpresa da Nintendo foi o F-Zero ter pessoa jogando.
Vocês acham que os dois modelos de o Switch Online normal e com o Expansion Pack é o máximo pra Nintendo ou abre um terceiro aí pra ter mais coisa? Um premium do premium.
Ah, esse prêmio do prêmio só se eles mudassem a infraestrutura deles online e ficasse melhor. Aí eu pagava sem pensar.
Mas aí acho que é cretinagem. Eu acho que talvez um prêmio do prêmio poderia ser alguma versão de... Ah, a gente dá um jogo gratuito por mês. Eu acho isso. Ou mais recorrente, damos DLC. Mas eu acho que não. O Wii eu não abriria, tipo, um prêmio do prêmio, sabe?
Sim. É, uma coisa que eu odeio que tinha na Play Store é que você conseguia testar jogos por uma hora, sabe? Você tá na tier alta aí, você pode jogar uma hora do lançamento novo. Oh.
Isso eu acho ruim.
Aí com outros eventos, sei lá, o Nintendo Live, ele sai da Ásia, Oceania? Ou a Nintendo...
O que é esse Nintendo Live?
É, também não... são os eventos, né?
Eu sei que tem show de Splatoon, com holograma, isso. Né?
Só aconteceu no Japão e na Austrália. É, e países pertos daqui da Ásia.
É. Acho que não, sai né? Não. Eu acho que sai não.
A loja da Nintendo fora dos Estados Unidos e Japão em 2026?
Só tem aquelas que são temporárias, né, na Europa.
Pop-up store,
tem temporárias, você tem algumas licenciadas, mas oficiais mesmo é só as duas dos Estados Unidos, que uma fica na costa leste, outra na oeste, e as três, quatro no Japão.
É, eu acho que merece uma na Europa. Assim, não, eu gostaria de uma no Brasil, né? Mas calma, eu tô sendo...
Eu te chamar de vira-lata até, pô.
Não, eu tô sendo minimamente esperando, né? Seria na Europa.
É que eu acho que as coisas estão ficando cada vez tão caras que eles assim, que tá cada vez mais difícil transportar coisa. Não que eu não acho que faça sucesso. Eu acho bem viável, mas... Eu não sei, pra mim eles estão economizando no frete, fala viagem aí pro Japão e é isso, velho.
Então, é que eles economizam, mas aí eles vão lá e lançam livro da Rosalina, Talking Flower, Amiibo a rodo. Então, tipo, eles ficam mandando besteirinha pro resto do mundo, sabe?
É que uma loja inteira você precisa de muito mais besteira, né?
Não, mas aí você deixa lá o produto morrer eternamente, igual acontece aparentemente nos Estados Unidos. Que todo mundo que vai lá fala que não tem nada novo.
É que assim, pra mim, o melhor argumento pra não ter... É que se tem uma companhia que sabe vender boneca, é a Pokémon Company. Qual que é o centro Pokémon na Europa?
Eles têm algum? Não, né?
Eu acho que não. Estaria que não.
Tem que lançar um centro Pokémon primeiro, então.
Não sei se tem que primeiro, mas se tem alguém que sabe vender porcariazinha, é a Pokémon Company.
Concordo. Infelizmente, eu concordo.
Se eles não têm, deve ter um motivo. Agora, qual? Eu não sei. Europa é terra da Sony, sei lá. Não sei, você não pode pisar.
Terra do FIFA.
É. Essa é a França, né?
É, então.
Acho que a Inglaterra também, né? Não tem muitos fãs de Nintendo, ela tem mais da Sony, é, realmente. Acho que você acertou. Eu ia falar da guerra, só que aí agora eles estão se fiando nos Estados Unidos também, né? Mas...
Eu não coloquei aqui o exemplo do museu, mas o museu é só em Kyoto e acho que vai ficar só lá e o máximo que eles podem fazer, o que vocês esperam é eles... É, não sei, alguma comemoração dentro do museu, né?
Sim. O museu não sai de lá.
Vamos colocar um Street Pass... novo lá.
Pô, mas galera, assim, que eu que sou muito, muito sem nada pra fazer, né? O Nintendo Tio dele fica fazendo umas entrevistas com a galera visitando o museu. E aparentemente a galera leva o 3DS mesmo pra lá.
Mas tem Street Pass, pelo que eu entendi, é do Miyamoto mesmo, assim, que chega o Mi dele.
Então, o museu da Nintendo é o último bastião do Street Pass, é isso.
É isso aí.
Exatamente.
Já. O Super Nintendo World, que é o parque, fica meio difícil eles fazerem, né? Porque você não dá pra aumentar o universal. Você só pode pegar as que tem. Mas... vocês acham possível abrir pelo menos alguma área pequena pra incentivar Zelda? Ou vai ficar no Mario Donkey Kong?
Eu acho que fica Mario Donkey Kong, hein? Aí no futuro eles destroem Donkey Kong e fazem um Zelda em cima.
Eu acho que vai vir Zelda, mas eu chutarei que primeiro nos Estados Unidos.
Eu vou te falar que... que pra vir Zelda na Universal Studios Japão, ou é um buraco, ou você tem que destruir alguma coisa ali.
O subterrâneo, você tá numa dungeon.
É, tá, você vai fazer o parque inteiro, vai fazer um monte de gente no subterrâneo, uma dungeon de sei lá.
Se a estação Pinheiros existe, Jeff?
De atração? E você vai matar todo mundo lá ali, velho.
Vai ser no céu. Skyward Sword e Tears of the Kingdom também.
É sobre isso. Ué, pode ser... Ó, você falou no céu, pode ser embaixo da terra e o Deaths, né? Não precisa mudar muita coisa, tudo vermelho é isso.
Vocês ficam reclamando, vocês não aguentam mais o tema de Breath of the Wild. E ainda quer incentivar esse tipo de coisa?
Eu falei não, mas o parque é também, isso. Hein?
É que o parque é isso, é igual tipo, o parque do Donkey Kong é o Donkey Kong antigo. Sabe, eles não atualizam as coisas no parque.
É. Pra finalizar, impressões gerais, vocês estão ansiosos pra 2026? É, assim, opinião pessoal e opinião geral. Vocês acham que a Nintendo vai ter um ano tranquilo ou vai ser difícil pra ela?
Assim, eu tô ansioso pelas franquias. Assim, eu quero jogar um novo Fire Emblem, por mais que seja no mundo de Three Houses. Mas eu espero que tenha passado tempo suficiente. Tomo Dash Life tá voltando. É, Rhythm Heaven também. Então, assim... Splatoon Raiders, a gente não sabe o que é, não parece multiplayer. Tô ansioso pelas coisas novas, né? Os Switch 2 até agora, eu não tô... As versões Switch 2 eu não tô tão animado assim. Provavelmente eu vou pegar pra jogar com a Rosalina no Mario Wonder, mas não muito ansioso. E acho que vai ser um ano tranquilo. Até agora a gente não sabe o que vai ser explosivo na Nintendo. Talvez Pokémon Geração 10 seja o que precisa pro ano. Mas eu não sei, eu gostaria de ver mais alguma coisa no final de ano.
Eu acho que se você tem a certeza que o Mario 3D não sai esse ano e só um trailer de Zelda, eu acho um ano complicado. Pelo menos pra bolha.
Mas se for sair Pokémon, dá uma salvada, né?
Pokémon dá uma grande salvada.
Sim.
É porque o problema de Legend ZA é que ele era do Switch 1 também, né?
Então, agora novo Pokémon vai fazer as pessoas comprarem o Switch 2. E faz. Faz mesmo.
E você, Chapéu, como você, pessoalmente, você tá ansioso pra 2026?
Eu tô bastante, porque a gente já tem bastante coisinha anunciada que eu tô interessado em jogar. Eu tô jogando muito, mas muito mesmo, o Switch 2 ultimamente, né? E até jogos, assim, de outras empresas, eu tô começando a jogar bastante no Switch 2, né? Até o Dragon Quest 7 aí, né, que vai lançar, eu tô... tentado a pegar no Switch 2, mesmo sendo um gimmick card, infelizmente. É, porque eu acho que ele é um console que tá dando jeito nas coisas. Tipo, o Bananza me dá um medinho, porque ele tem ele fica lá caindo de FPS, aí eu penso, ixi, se sair um Zelda, um Mario novo, talvez ele dê um, né, uma choradinha. Mas assim, olhando... É, por mais que o Metroid Prime 4 tenha os problemas dele, ele rodou tão bem assim no Switch 2, tá tão bonito, que eu acho que o console, eles aprendendo a otimizar melhor os jogos, acho que dá pra fazer rodar bem sim. Mas eu tô super satisfeito com o console até o momento e com o que vai ser lançado. Hitman Heaven, pelo amor de Deus, há quantos anos que eu tô sonhando esse jogo sair? Só ele já pra mim é uma alegria enorme. Então, é isso. Eu só acho que a Nintendo vai enfrentar muita dificuldade com questões de economia mesmo. Eu acho que o mundo, infelizmente, tá piorando um pouquinho no geral, né? Pelo menos do lado de vista da economia, né? Não tô falando de todas as vertentes. E a gente tem essa onda de IA aí que tá consumindo cada vez mais, né? A computação geral, a gente tá vendo memória RAM aumentando o preço absurdamente, tá? Tipo, tenso.
Isso vai afetar, né, o Switch em algum momento?
Isso vai afetar. Assim, não existe dúvida, vai afetar. Então, eu acho que eles vão encontrar alguma dificuldade esse ano aí. Não sei se eles vão tentar, sei lá, vender um pouquinho mais o Switch 1 até, né? Porque eu vi, acho que vende um pouquinho ainda. Mas o Switch 2 sendo a opção, assim, de luxo, com esse valor, vai ser a principal barreira, é isso.
Eu vou dizer que, assim, os jogos anunciados pra 2026 é legal. Principalmente pra gente, que gosta de bastante variedade de coisas da Nintendo. Inclusive, vocês dois citaram Hitman Heaven. Mas eu tô começando a ficar preocupado. Não é possível que só vai ter Drag and Drive de IP nova. De Triste. Verdade, tipo... sei lá. Pega... Por mais que, sei lá... O anti-Switch seja todo aquele negócio. Mas foi, sei lá, uma ideia fora da caixinha. Parece que... Tipo, no primeiro e no segundo ano, que é onde vocês colocam suas ideias, você faz aquele twist que... Ah, aquele gimmick que não deu certo. Parece que não tem fruto aqui.
Cadê o Labo?
O Labo é um bom exemplo. O Labo é 2018. O Switch saiu em 2017. Parece que não tem nada no horizonte, além de andar com cadeira de roda, que nem é muito legal.
Ah, então, é o playtest, né? O playtest é uma coisa nova, que a gente pode ver ainda.
Não sei. Eu acho que talvez essa seja a solução. Mas tipo, geralmente eu gosto no primeiro ano que você tem experiências um pouquinho diferentes. Vai passando os anos, você vai... Sei lá, é natural, você vai colocando as coisas que você sabe que funciona, mas aquela época de você tacar as coisas na parede e ver o que gruda, eu acho que... parece que pra mim a janela tá passando e a Nintendo não tentou jogar nada.
Welcome to Sure.
Welcome to... eu acho que é esse. Só que... A gente já fez o review desse jogo, mas... Não dá, né, João? Prefiro... tipo, o Ring Fit sei lá, era $80, não sei.
Não, mas o Ring Fit demorou pra sair, né?
O Ring Fit, ele saiu em 2019.
Foi... 2019, então, aí tem 2 anos. Aí. Foi pós-Smash.
Ó, tem chance de ter, por causa do mouse. Eles podem fazer mais coisinhas ainda. É que tem muita coisa que tá saindo junto pro Switch 1 também. E, sei lá, jogos grandes que saíram, tipo Age of Imprisonment e... Balança até um pouquinho, mas eles não vão arriscar jogar uma gimmick inteira em boa parte do jogo. Mas pode sair.
Exatamente esse é o ponto. É a sensação de continuidade. Tipo, sim, é muito mais legal jogar num hardware melhor, mas não sei. Tava faltando alguma coisa pra eu chegar e mostrar pra pessoas que, sei lá, fora... isso aqui
vai ser o WarioWare. Vai ser o WarioWare, Jeff.
O WarioWare foi usar mouse e beleza, tipo, e é isso. Mas enfim, com relação a 2026, acho que vai ser um, assim, vai ser um ano chato pra gente cobrir no sentido de... as pessoas vão falar que o fracasso do Switch 2 é porque não tem Mario e Zelda.
Vai.
Sendo que ela só tem isso, só tem esse argumento. E provavelmente o fracasso é porque o videogame tá caro. O Switch 2 tá numa posição difícil porque o próximo console da Sony, da Microsoft, tá vindo. E vai vir com força, o pessoal vai ter que economizar dinheiro também. Então você tem que fazer escolhas. E a Nintendo não pode jogar no vamos fazer o nosso produto ser mais barato, porque as coisas estão ficando mais caras. Aí a gente vai ver muito narrativo de o Switch vai voltar, sei lá, a ser o Wii U, sendo que já passou o Wii U e provavelmente vai fazer os seus... Tipo assim, se os... provavelmente vai fazer, sei lá, metade do que o Switch 1 fez. O que não é demérito nenhum, porque o Switch 1, a aberração é o Switch 1 e uma coisa é você vender uma coisa a $300, outra a 450. Então eu acho que o ano em geral vai ser complicado e vai ser de notícias ruins, mas eu acho que esse é o caminho da indústria, Nintendo não sai muito disso. Tipo, não vai tá fácil pra ninguém.
Sim.
A única bala que a Nintendo escapa é, tipo, quando todo mundo estiver fugindo de GTA, o público de GTA e Nintendo, eles meio que não se conversam. Eu acho que vai ser difícil alguém fazer um argumento. O Luigi's Mansion 4 não vendeu muito por causa de GTA, tipo.
Né? Inclusive, quem provavelmente bate com GTA vai ser Pokémon.
É.
Provavelmente eles são da mesma janela.
Eu acho que se tem um diagrama de Venn, não existe uma intersecção lá. Mas assim, é meio preocupante, né, que a gente falou do Switch 2, e só um ponto que ainda olho pra ele e acho meio ruim, né. Pelo menos pra gente que é fã de Nintendo, ele é um console chato, assim, comparado com o Switch 1. Não é super novo, não tô olhando pra ele, é diferentão. É um Switch 1 parrudo, né. E a Nintendo foi perdendo, assim, na época da guerra dos consoles, ela foi perdendo porque ela foi tentando bater de frente, né. Ah, poderio gráfico, 64, depois GameCube. Ah, só quando eles se tocaram no Wii no DS que, não, vamos tentar uma coisa barata, com um processamento bem inferior, mas com uma proposta diferente. Aí eles conseguiram se livrar dessa maldição, dessa competição, né? Agora parece que tá voltando.
Então, mas eles competem agora com aqueles que não são aqueles computador portátil. É basicamente isso, né? Que rodam Steam. Eles não competem com a Sony. A Sony parece que quer competir, né? Criando a continuação do PlayStation 5 sendo portátil. Né? Talvez aí vai apertar para a Nintendo, para a Nintendo ter que ou continuar no mouse ou inovar na próxima geração. Mas eu acho que o Switch 2 ele jogou no safe, né? É uma coisa que a gente não via a Nintendo fazendo, mas pelo sucesso, a jogada com sentido é a jogada, vamos manter. Sim.
É, acho que você falou, a chave é, no próximo não pode ser safe, senão...
É, tudo depende de como que as outras vão jogar. Se a Sony e a Microsoft entrar no mercado portátil, e com um portátil mais parrudo, talvez comece a complicar.
Ou talvez não, você só joga tudo pro alto e faz um Switch 3 pior do que o Switch 2, mas mais barato.
Sim.
É.
Você pode fazer isso também.
Assim, eu fiz a brincadeira, mas... Eu acho que pra muitas pessoas o meu ponto é, videogame a esse preço tá inacessível. Não pra gente que rasga dinheiro, mas pra pessoas que compram, sei lá, seus filhos da Black Friday faz o Switch 1 chegar a casa de 150 milhões, é esse tipo de gente que eu tô falando.
Sim, não é um gasto supérfluo, não dá, mas é muito o que a gente falou, a economia, nesse dinheiro não tá muito bonito pro mundo, né?
É. Bom, e pra fechar aqui, a gente vai fazer a nossa brincadeirinha aqui, o podcast tá longo, então... Mas vai ser muita coisa que vai ser rapidinho, velho. Eu vou pedir pra vocês três palpites. Três palpites que vocês acham que vão acontecer, vocês querem chutar, vocês querem falar, ah, eu acertei, cravei isso no começo do ano. Vou começar falando aqui, o Jomon já sabe, é Luigi's Mansion 4, né, Jomon?
É, Luigi's Mansion 4 tá no meu também.
Tá no meu também, pô.
Então... Anunciado ou lançado?
Lançado no Halloween.
Então, eu fui de anunciado, mas não de lançado, então.
É lançado no Halloween de quinta-feira do Halloween, ou no Halloween mesmo.
Boa.
Quinta-feira do Halloween.
É. E eu posso chutar o próximo que tá na lista de vocês, provavelmente? Tá na minha? Que é um DLC pago de Mario Kart World, ou não?
Eu tirei, mas tava... Eu tirei.
Ai. Eu vou... Esse é um chute que provavelmente eu vou errar, mas eu quero chutar só porque no caso acertar eu vou ter muito orgulho. Eu vou de uma versão de Switch sem tela, velho.
Como assim?
Só pra jogar console? Só console.
Só pra jogar console. Eu acho que a Nintendo, ela provavelmente ela vai aumentar o preço do Switch 2. Vai precisar aumentar o preço do Switch 2. A única coisa que você faz pra abaixar o preço do console é fazer que nem, sei lá, 3DS tirando 3D. É... Esse tipo de coisa pra você ter um console no alcance dos consumidores.
E você não acha que pode ser igual o Lite, que é tira o dock?
Pode ser também. Pode ser tira só o dock, mas eu só não, eu acho que tira só o dock você não abaixa muito.
Não sei. Esse dock que que vem aqui, ele tem coisa a mais, esse HDMI que vem junto, como o suporte é 4K, eu acho que encarece um pouquinho, sim.
É, eu acho que... E aí você também não vai precisar ter um controle tão poderoso, porque não vai ter mouse, né, no controle.
É, então.
Eu não sei, mas a ideia é mais ou menos essa, algum Switch que vai... Tipo assim, eu chutaria, eu acho que... Eu acho que, pelo menos, talvez eles não lancem, mas tem que ter essa ideia de, tipo, cara, tá muito caro isso aqui.
Eu concordo.
Não adianta a gente, tipo... As pessoas que gostam de videogame falaram mal do Mario Kart World, mas o cara que tá comprando lá, o pôster do Mario Kart World é muito bonito, velho. Ele não vai ver as reclamações das pistas retas.
Isso é a bolha de Twitter.
É, eu acho que a questão do preço, eles precisam lançar uma versão. E óbvio, eles vão fazer isso depois, né? Primeiro eles vão aumentar o preço. E depois eles têm que fazer uma alternativa na Black Friday pra tirar. Mais alguma coisa? O último da lista.
Qual que é o segundo do Jomon, né?
Porque o segundo do Jomon.
Meu segundo é updates para Xenoblades. Eu acho que... Eu vou incluir isso com o anúncio do próximo jogo da Monolith. Que pode ou não ser Xenoblade.
Fez um pacotão aí, hein?
É, juntei dois. E aí eu vou continuar, que é mais anúncio. Eu acho que esse ano anuncia Smash Bros. Eu acho que não lança esse ano, mas eu acho que eles já vão começar. Eu não acho que o Sakura... Que o Sakurai tava fazendo sozinho com o Kirby Rider, tipo, porque ele só tava fazendo Kirby Rider, eu acho que ele já tava batendo papo com o time de Smash. E eu acho que já vai ser anunciado isso.
Teaser.
É. No lançamento vai ser, sei lá, um ano e meio de personagens e não sei o quê, e telas e atualizações.
Nossa, Jamão, você fala isso, eu acho que esse período. Por si só, já é um presente e felicidade.
É, então, eu acho que talvez seja o que precise, inclusive.
Boa. A gente precisa de esperança.
Ele precisa de esperança. E falando de Smash. Né?
Falando que o Zelda é esperança também, o Smash poderia preencher isso fácil.
Quer dizer, se a gente for ver, ultimamente ele foi fora da curva. De questão de anúncio e lançamento. Anunciou e lançou no mesmo ano. Foi muito rápido todos os trailers. O Smash 3 DS e for Wii U e o Smash Bros. Brawl foram jogos que tiveram um desenvolvimento mais longo. Eu acho que, como não vai ser uma atualização do Smash Ultimate, vai ser um novo jogo, eu acho que então ele também entra no... demoramos um pouco mais para apresentar tudo.
O meu terceiro é um spin-off multiplayer de Zelda. Não sei porquê, eu tô usando
cheiro.
Aqui a energia do universo para falar... Não sei porquê, imagino saindo um desse esse ano.
Assim, entre os Oracles remake saindo e esse, eu sinto o cheiro desse, não dos Oracles.
É, eu não sei explicar o motivo. Talvez é porque faz tempo que saiu o Triforce Heroes.
Faz mais de 10 anos, né? Ou 10 anos, exatamente.
Talvez. E a gente já viu o Link's Awakening e o Echoes of Wisdom com essa nova engine aí de Zelda Top Down. Pô, dá pra aproveitar então, é barato.
Vai ser difícil, tipo, você é o Link com controle preto e Joy-Con preto e detalhe vermelho.
Ia ser muito legal se fosse um jogo co-op entre Link e Zelda. Pega já a mecânica dos dois que criou e vai ser a spoilers.
Pera, mas você está falando do jogo de eShop ou, sei lá, você vai pegar...
Não, jogo...
Não, jogo cheio.
Jogo cheio.
Triforce Heroes, tipo, tem um jogo físico que lançou mesmo, toma aí.
Você vai pegar... Você vai pegar a engine... Você tá dando pra Griso fazer isso aí.
Pode isso. Ser. É a dungeon final do Echoes of Wisdom, só que o jogo inteiro. Aquilo lá foi a demo do jogo que vai ser.
Ah, não. Esse Zelda multiplayer tem que ser no mínimo 3 pra cima. Não pode descer pra 2.
É, dois, são 2. São 2 Joy-Cons. O Jeff já tinha falado isso há muito tempo atrás.
Pode ser, então. E o seu, Jeff? Qual que é o terceiro palpite?
Coloquei um palpite bem genérico pra ver se eu acerto, mas eu acho que eu não vou acertar. Eu quero qualquer IP nova. Pelo amor de Deus.
Ah,
chega
acertar,
de Switch 2 Edition. Qualquer uma, pode ser. Vai, tirando... Exceto o playtest, vai. Mas, tipo... qualquer jogo, assim, não... Sei lá, de personagem que a gente não conhece, velho.
Jeff, cadê tipo, meu jogo que nem Sushi Strikers? Preciso de um jogo novo desse.
Nossa, assim... Parece que acabou a... Sei lá... Não tem nenhum orçamento pra alguma coisa fora da curva, tipo... tá difícil. Bom,
Agora vamos falar coisas que a gente pode sonhar. Isso aqui a gente não vai discutir a probabilidade. Você só quer jogar pro universo e talvez o universo volte pra você. Sem julgamentos aqui, podem ser felizes aqui. Em 2026, o que, que vocês querem que aconteça?
O lançamento do novo Kid Icarus. Que siga nos moldes do P-Rising, não dos de Game Boy e NES. Importante citar isso.
Boa. Eu gostaria de um novo Paper Mario nos moldes do Thousand Year Door e 64. Só que uma nova história, novo vilão, novos parceiros, novos itens, nova mecânica. Só que por turno no estilo desses dois.
Tem que ser Paper Mario, não pode ser outra franquia de Mario RPG.
Tem que ser Paper Mario, senão vira pesadelo.
Quero um aplicativo pra celular chamado Nintendo Classics Achievements, que você mostra que você é o verdadeiro fã da Nintendo. Você liga o seu Nintendo Switch Online, você zera Zelda 2 e vai estar lá. Você zerou esse jogo. É o jeito que a Nintendo fala pra quem é o verdadeiro fã da Nintendo.
Eu não ia ter esse achievement, pelo jeito.
Eu gostei. E tem que fazer igual o site Retro Achievements, e se você usar voltar no tempo, aí vai ficar, não fica bonitinho. Você tem que
tem um asterisco voltar. Assim, você roubou, tipo, você não Sim. pode voltar no tempo. O que faria muita gente jogar só pra ser exibido. E o pior é que talvez eu seria um desses idiotas que jogaria alguns jogos só pra ser exibido.
Tem muito idiota assim, Jeff. Tem muito idiota assim.
Existe uma plataforma inteira pra isso, né? Dos Retro Achievements, porra.
Exatamente. Aí agora você tem uma oficial, que legal.
Aí você chega, você tá conversando com seu amiguinho, abre o aplicativo do celular e dá carteirada. Eu sei mais do que você.
Terminei o Ocarina of Time. Um abraço.
Vai lá, João.
Ó, já que também é aplicativo, Switch Pass no Switch. E usando o celular pra fazer o Switch Pass. Então você vai lá, anda com o seu celular, o aplicativo da Nintendo, passou por outras pessoas, aí você volta pra casa e coloca de volta no seu Switch 2/Switch 1. Eu gosto só pela besteirinha.
Eu não vou discutir, mas isso é possível? Você transmite dados com o celular com o quê?
Ah, dá pra... Mano, você tem aqueles aplicativos de encontro rapping da vida, que é por geolocalização, ele pode pegar só a geolocalização. E aí ele verifica a geolocalização em tempo, talvez. Dá pra fazer uma brincadeira assim.
Ah, interessante.
Esse eu queria, mas eu já... Acho que eu já citei várias vezes que eu queria também, então eu deixei pro Jomon aí.
Pro universo.
Falando disso, talvez... Então, talvez eu esteja me repetindo, mas... Eu quero um novo Advance Wars, cara. eu preciso de um novo. Eu não quero remake do Dual Strike, eu não quero também do Days of Ruin, eu quero um novo.
Mas se for o remake dos Game Boy lá, os antigos?
Não, já teve, né, o do...
Não, os Game Boy Color.
Os originais.
Os originais.
Tá. Eu esqueci o nome.
Game Boy Wars.
É outro nome. Não, eu quero um novo. Novo. E com online, pra você jogar com pessoas aleatórias. Porque o do 1-2 aí, ele é só com amigos, era meio cagado. Precisa, mas assim, é muito difícil.
Eu fui nessa linha do raciocínio também, eu cheguei a cogitar isso aí. Mas eu fiquei pensando, putz, mas se a Nintendo fosse fazer isso, ela ia cagar e eu ia colocar mouse no caminho. E Advance Wars você joga com botão. Ela ia colocar mouse no caminho e ia ser, tipo, a estratégia em tempo real.
Eu penso mais em manter o original e você pode usar o mouse para selecionar as coisas. É isso.
É o tempo real e é o Battalion Wars, né? E iria virar.
Eu acho que não, porque Battalion Wars é muito terceira pessoa, né?
Ah, mas aí você afasta um pouco. Você vai jogar o Advance Wars para tempo real.
Não, eu tava pensando em visão de cima só arrastando, sabe?
Sim, sim. Meio Age, né? Age of Empires, essas coisas.
Isso. Virou um RTS daqui a pouco.
Sim.
Eu preciso gastar dinheiro, então isso aí é coisa totalmente egoísta. Eu preciso de uma loja da Nintendo perto de casa, velho. Nintendo Nagoya, perto da minha casa, porque não dá não, velho. Osaka tá longe, Fukuoka tá mais longe ainda, e Tóquio também tá caro. Isso aí, preciso que... Eu não tinha esperanças porque a Nintendo ela só tava fazendo em lugares que turista vai... Fukuoka é a nona cidade do Japão. Por que você não faz na quarta, que é Nagoya?
O meu último sonho... Eu vou demorar um pouquinho pra explicar, mas... Seria a Nintendo relançando uma versão especial do 3DS. Por quê? Porque eu não consigo, tipo, emular DS, 3DS pra mim. É horrível. Eu não tenho saco, às vezes, pra pegar meu DS ou 3DS. Porque eles já estão meio velho também e eu não quero ficar pegando os cartuchos. Mas essa versão você poderia colocar esses cartuchos. Mas seria um relançamento que você poderia, por exemplo, usar uma HDMI, alguma coisa, pra colocar no dispositivo e usar a tela dele junto. E você também tendo assinatura da Nintendo, você poderia ter acesso a uma biblioteca de jogos. É isso. Eles iam colocando também. E é isso. É tipo, puramente por praticidade, porque eu adoraria rejogar muita coisa de 3DS e DS com praticidade. E poder transmitir pros meus amigos enquanto tô no Discord, porque não dá. Eu não assim, eu não consigo jogar emulação de DS 3DS. Eu acho horrível.
Ainda bem que tá nos sonhos, porque muitas coisas eu pensei aqui. Mas a gente não pode discutir sobre isso. E o meu último sonho é o mais bundinha dos meus, é Fire Emblem 4 Remake saindo do congelador. Que esse bagulho tá há tanto tempo. Ah, vai sair, desde o Engage, vai sair. Antes do Engage, vai sair. E não saiu. A gente tem um novo Three Houses e essa porcaria não saiu. E aparentemente já tá desenvolvida. Então, é isso aí. É tirar, descongelar o Fire Emblem mais polêmico em questão de história.
Eu vou pegar o gancho aqui, e o Jomão, a gente não consegue parar de falar de Fire Emblem. Todo mundo acabou o sonho, né? Só falta o meu último, né?
Sim.
Sim.
Porque o meu último sonho, ele também coincide com... Agora a gente vai fazer a transição pelo pesadelo. Né? Meu último sonho eu escrevi aqui. Fire Emblem Fortune's Weave, modo sem educação. Coisa do tipo. Eu quero jogar Fire Emblem sem ter que dar aula, sem ter que fazer o social, jogar... Tipo assim, a gente jogava Fire Emblem no modo, clássico, e eles falaram, ah não, tem que ser mais pra mais gente isso aqui, tem que deixar as pessoas morrerem e retornarem. Tudo bem, eu aceito. Foi até melhor. Vendeu mais. Só que agora a coisa tá escalando... E você tem que fazer muitas coisas social que tá me cansando. Eu quero batalha, 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 e é isso. Gostaria que tivesse um modo que você separasse isso.
Tem que ser menos que o Engage.
É, que eu acho que, sei lá, chega de construir um hub world que enche o saco e você vê as pessoas dando comida pro cavalo, tipo... Chega, né?
Ah, o romance vende, né?
Relacionamento faz parte da série, mas eu acho que tá escalonando num tipo de que a própria DLC do Three Houses mostrou que dá pra fazer diferente. E o meu pesadelo é Fire Emblem Fortress Weave com muita educação e você ter que fazer uma fazendia pra você ficar forte. Esse é o meu pesadelo, o primeiro pesadelo de vocês.
Meu primeiro pesadelo... O anúncio de novo Mario Strikers.
O meu também. O meu também. A primeira coisa é novo Mario Strikers aqui.
Eu cheguei num ponto que pode me mostrar qualquer coisa que eu vou lhe falar. Eu não confio, isso aqui vai ser bom. Estragaram tanto o último jogo que eu tô traumatizado, cara.
Tá, matou nós dois, chapéu. O novo Mario Strikers. É, não dá, não dá. Se isso era um sonho, se isso era uma vontade, né? Quando lançou o Switch. Não é
era
mais.
Era sonho. É. Era sonho e presenciamos o pesadelo, entendeu?
Eu tenho medo, inclusive, eu vou só adicionar isso, eu tenho medo de se lançar Mario de beisebol. Eu não confio mais em uma volta do jogo de esportes de Wii.
O Tênis, o Fever, eu tô de boa. Eu assisti, eu acho que esse... É que o Aces não traumatizou.
Então, o Aces é bom, o do 3DS era bom, o do Wii era uma tech demo, mas era uma tech demo.
Eu acho que Strikers é só tirar os status, velho. Você tira os status, adiciona personagem e coloca skill, volta a ser divertido.
Eu não consigo.
Precisa de um pouco mais de suco naquele jogo lá, hein?
Mas assim, o que vocês usaram o modelo de Strikers, eu coloquei aqui, Metroid Prime 5, depois do review.
Ah não, Jeff, eu coloquei no meu anúncio de PNG de Metroid Prime 5.
Metroid Prime 5, ó, de verdade, a série Metroid pode parar, velho. A Prime. Não dá.
Talvez tenha que respirar mais um pouco, respirar mais 18 anos.
Não, assim, não é questão de respirar, é tirar o número da série. Você quer fazer outro Metroid 3D? Muda o nome. Deixa o Prime, acabou. É isso.
Podia ser, sei lá, Metroid Wars, não sei, pra falar que você tá com um monte de gente num batalhão e num coisa, tipo... Tira o 9 Prime solitário.
É. Mas tava na minha lista também.
Tá, então o meu, já que vocês dois queimaram de novo juntos, o meu é Smash Bros. Ultimate versão de Switch 2. É a última coisa, porque assim, pra mim o maior problema de Smash Bros. É o online dele. E agora que muito moveset tá desatualizado, assim, por ter puxado do Smash Bros. Do Wii U 3DS. Então não faz sentido o Mario com Flood, o Link, ele só tem a roupa azul e uma bomba que estoura a distância, a Samus com a mesma coisa de sempre, ela não puxa nada do Dread, não puxa nada de nenhum lugar, basicamente. Então eu acho que temos que ter um novo Smash. Ah, menos personagem, porque já tá exagerado. É um inferno aquilo lá. E vamos lá pegar os personagens clássicos, Mario, tudo, e reolhar os moveset deles. Reolhar os mapas pra mapas que fazem agora mapas mais atuais. Então fazer tudo mais voltado agora. Refazer e refazer online, pelo amor de Deus.
Mas assim, Jomos, sem querer te aterrorizar, isso não é mais provável?
Eu acho que não é provável uma versão do Ultimate. Eu não quero que seja. Mas eu acho que porque você tem que ficar renegociando sempre, tudo.
Você falou que você não quer que seja, mas tem chance.
Sempre existe a chance. Sempre existe a chance. Mas eu acho que não vai ser. Porque ele é um gigante que você tem que negociar com a Disney, com a Microsoft, com a Sega, com a Capcom, com a Konami. E vai embora. Isso sem contar bagulho de mídia e todas essas coisas. Então qualquer coisa que você tem que adicionar lá, você tem que negociar com essa galera de novo. Ah, vamos fazer uma versão nova, vender...
Jomon conseguiu ser o primeiro, sei lá, gamer xenofóbico. Você não gosta das outras empresas, é só Nintendo, essa vez.
Tem que voltar, assim, eu adoro Mega Man, eu adoro Sonic, adoro Pac-Man no jogo. Só que tem que voltar um pouco e vamos lá olhar pros personagens da Nintendo, sabe? E
porque eu acho eles são antigos. Ah, tá. Eu não sei. Pra mim, eu acho que é muito desejo do criador, né? Se ele quer expandir ou se ele quer... Eu chutaria que a escolha seria expandir, porque eu acho que é muito orgulho sobre o trabalho que ele fez.
Sim. Assim, se eles fossem fazer, eu espero que a versão de Switch 2 seja igual fizeram com o Dragon Ball FighterZ, eu duvido, que é, vamos colocar um netcode decente. É isso que, se é pra trabalhar num já existente, faça igual FighterZ. Vamos pegar online e vamos ter que reprogramar, e o grande trabalho vai ser reprogramar online.
Não, chega, a gente já tá pegando muito pé no jogo do Jomon, chapéu. Deixa.
Verdade.
É que era pra ser um pesadelo, né? Mas tudo bem.
Mas é. Não, mas é meu pesadelo. Eu quero um Smash novo. Não quero mais
meu
Ultimate.
Vou falar meu último, que não é nem meu, mas eu tomo as dores de vocês. Eu não quero mais ver um trailer do... Um teaser do novo Zelda no mesmo mundo de Breath of the Wild.
Não, ah, Jeff. É o mesmo? É o mesmo.
Eu fiz o mesmo aqui, Jeff.
É.
Nós três.
Novo porque Zelda, eu não quero ouvir vocês chorando de como isso é não sei o quê e blá blá blá. Eu não
acredito.
Tipo,
é. Não, mas Jeff, você... Ó, Zelda mundo aberto é pior, Jeff. Você concorda?
Ah, não sei. Acho que talvez...
É tudo ruim.
Se Pokémon sair ruim, eu já tô acostumado com os haters de Pokémon, mas tem que ouvir Pokémon e Zelda, vocês choramingando, vai ser muito chato.
Assim, eu acho que pode ser mundo aberto, mas não pode ser mundo de Tears of the Kingdom. Tchau, acabou aquela Hyrule, eu não quero resetar a terceira vez. A amnésia pela terceira vez não vai dar.
Justo, tudo bem.
As mesmas quatro raças, de novo, não. Muda, Zelda tem mais coisas, Zelda tem tanta coisa pra fazer. Então, é isso. Então o Jeff conseguiu e a gente conseguiu colocar a mesma coisa.
Bom, então é isso, pessoal. Vocês quiserem comentar do esse finalzinho aí, também fala seus palpites, sonhos e pesadelos. Vocês acham que a gente viajou muito nas expectativas de 2026? Comentem lá no nosso site conexãonintendo.com.br e também no Spotify e no YouTube, João.
Spotify, YouTube, Amazon Music, tudo. Mas a gente só lê os comentários do Spotify e do YouTube, porque eu nem sei se tem comentário nos outros lugares. Se tiver, avisem pra gente que a gente começa a ler também.
Então, é isso, pessoal. E até semana que vem, que a gente vai falar sobre Pokémon.